Araripina Urgente. Entrevista.
O nosso amigo, o farmacêutico Lucas Cantarelli, farmacêutico generalista, está aqui nos estúdios da Rádio Arari FM para trazer informações sobre a inauguração da Saúde Farma. É isso, né, Lucas? Bom dia, meu irmão. Prazer em recebê-lo aqui na Arari. Seja bem-vindo.
Bom dia, ouvintes da Arari FM. Bom dia, amigo Roberto Gonçalves. É isso, a gente está aqui para dar notícia boa para a população da Araripina, né? Falar que a gente está abrindo não apenas uma farmácia, né, e sim o mais novo estabelecimento de saúde da cidade de Araripina, Roberto.
Ô Lucas, e qual é o propósito aí desse seu empreendimento?
Roberto, eu particularmente sou farmacêutico há 12 anos já, né, e sou araripinense com muito orgulho, e voltei para a minha cidade com esse propósito de ajudar a população, né. Estou realizando um sonho agora, dia 6 de março, que é abrir o meu estabelecimento de saúde, uma farmácia. Sou farmacêutico do hospital há alguns anos já e já tenho um currículo bom, graças a Deus. Então, eu resolvi elaborar esse projeto junto com meu irmão, que é dentista, doutor Lauro Cantarelli. E aí a gente fez esse projeto e hoje funciona já o consultório dele e a partir do dia 6, o estabelecimento de saúde de Araripina, que é a Saúde Farma.
A partir das 6, já é sábado, né? Sábado então, 16. Já funcionando tudo lá.
Isso. A gente fez a propaganda e tudo durante a semana. Diante da pandemia, a gente ia fazer um evento, mas infelizmente a gente não vai poder realizar. Mas como a gente já tinha combinado e tinha feito o planejamento de ser dia 6, então vai ser dia 6 a inauguração. Os amigos que quiserem comparecer, a gente está lá à disposição.
A partir de que horas, Lucas?
Às 8 horas da manhã.
Às 8 da manhã. Qual o diferencial aí da Saúde Farma?
Pronto, veja só. A farmácia comercial que o pessoal conhece, de 2014 para cá, teve uma resolução chamada 3021 de 2014. A farmácia não apenas vende remédio, a farmácia passou a ser um estabelecimento de saúde. E junto na Saúde Farma, a gente vai ter o consultório farmacêutico, o primeiro de Araripina. Aí você me pergunta, o que é o consultório farmacêutico? Farmacêutico presente lá, nesse caso eu, aferindo pressões, medição de glicose, uma atenção farmacêutica qualificada, humanizada e especificada por um farmacêutico, né? Então, a gente vai ter uma atenção, o paciente toma vários medicamentos, a gente vai lá ver se realmente ele está precisando tomar aqueles medicamentos. Vale ressaltar que farmacêutico não pode prescrever medicamento, né? Isso é conduta do médico, mas a gente vai ter uma atenção diferenciada.
É mesmo porque, né, Lucas, tem muita gente que se automedica, né? E aí, onde é que entra a importância de você saber se o remédio lá que a pessoa está tomando por conta própria está dando efeito, ou tem algum efeito colateral, alguma coisa? É importante esse serviço, né?
Exatamente. Eu costumo dizer que o Brasil é um dos países que mais auto se medicam, né? Então, eu costumo dizer que o SUS, na teoria, é a coisa mais bonita do mundo, quem conhece, né? É. Mas, infelizmente, na prática, a gente sabe que não é bem não funciona diferente. Então, paciente que vai ao médico uma vez ao ano, que tem doenças crônicas, ele tem que ir ao médico mensalmente, a cada 3 a 4 meses, mas ele não vai. Ele acha cansativo, ele acha difícil pegar fila, então, e a gente sabe que existem deficiências no SUS. Então, isso aí o paciente está tomando, às vezes, a medicação 2, 3 anos, sem fazer efeito. Então, a gente vai ter essa atenção qualificada. O farmacêutico pode prescrever algumas medicações que são os MIPs, né, que são medicamentos isentos de prescrição, né, isso é bom a gente ter esse contato com as pessoas. E aí um diferencial humanizado, que é o que a população realmente precisa.
E você vai estar lá diariamente atendendo os clientes.
Atendendo os clientes, fazendo essa... Eu costumo dizer que o propósito da Saúde Farma... Eu vou lhe dizer uma coisa que é até engraçada. Você sabia que existem os medicamentos para doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson, lúpus, diabetes, mielites tipo 1, tipo 2, você pode receber de graça? A população às vezes não sabe. Então, isso a gente vai dar essa consultoria ao paciente, ao nosso cliente. Aí você diz, você tem uma farmácia e vai...
Dá remédio
vai
de
dar
graça.
Remédio de graça, mas o intuito da gente é esse. A gente não é só farmácia, a gente vai tirar...
Humanizar, né?
Exatamente. O paciente, às vezes, não sabe, compra uma medicação para Alzheimer, que é R$300, R$400, e não sabe que pode receber de graça.
Eu mesmo tomo um para diabetes, que é 240 conto, meu irmão.
Já vamos sair daqui conversados.
E já vamos conversar sobre isso.
Exatamente.
Bom, Lucas, a região está crescendo, né? Já é praticamente um polo médico já... concretizado, está chegando a farmácia de medicina, o Hospital Santa Maria está crescendo a cada momento aí, né? Um dia desse que eu falo, um ano atrás, a gente não tinha nenhum leito de UTI, né? Pode ver, em março do ano passado a gente não tinha leito de UTI. Nós estamos agora com 30 e vamos ganhar mais 10 agora, 40 leitos. Só para você ter uma ideia, Petrolina, leitos de UTI da rede lá, pública, são 44 leitos. Araripina está já com 40, meu irmão. É fantástico isso, né? Apesar de que a gente até conversou sobre isso aí fora do ar, que foi preciso aí uma pandemia para acelerar esse processo, né?
Infelizmente, o sistema político do país é esse, né? E o sistema do SUS, como eu relatei anteriormente, na teoria é uma beleza, é a coisa mais linda do mundo, mas infelizmente na prática não acontece. E a gente vê que foi preciso realmente uma pandemia para se estabelecer a saúde que realmente o povo precisa, porque mesmo sem pandemia, os 40 leitos podem permanecer, que a população com certeza precisa.
E aí eu falei de Petrolina, 44 leitos da rede pública, mas lá tem a rede privada imensa, hein, né? E aí tem muito mais leitos de UTI, infinitamente que a gente, né?
A gente está com 20 leitos de enfermaria, mais 20 leitos de enfermaria também.
De 40 de enfermaria, de... vão chegar mais 20, então são 100 leitos só para Covid-19. Tomara que não feche esse leito depois que a pandemia passar, que vai passar, se Deus quiser. Vai demorar, mas a bicha passa. O que é que tu tá achando aí da vacinação, Lucas?
Na verdade, eu sei que tem as dificuldades, né, em relação ao Ministério da Saúde. Acredito que deveria ter mais apoio de alguns governantes, mas aí isso aí eu deixo para eles. Eu estou aqui esperando, já tomei a primeira dose e acredito que os profissionais de saúde, todos eles, sem exceção, eles sejam realmente priorizados para tomar a vacina, porque é quem está na linha de frente. Eu, como farmacêutico, que estou na farmácia comercial, na farmácia do hospital, também sou linha de frente.
É linha de frente que eu vi você lá, na primeira UTI que eu fui fazer a cobertura lá, você estava lá na farmácia, dentro da UTI.
Exatamente.
Dentro da UTI tem uma farmácia
quando você
lá.
Chegou lá, a gente estava montando a farmácia, realmente, que chama-se a farmácia satélite, para distribuir as medicações para a UTI.
Então você está na linha de frente, ali dentro, né?
Exatamente. Tomei a primeira dose já e aí...
Tendo contato lá com os pacientes infectados
exatamente,
e tudo, né?
Os enfermeiros, por dia, na farmácia do hospital, enfermeiros e técnicos de enfermagem que vão pegar as medicações, 24 horas, e aí 24 horas tem gente entrando lá que tem contato com os pacientes. A gente se cuida, claro, tem os protocolos de cuidado das roupas que se veste, os aventais, luva. E o hospital, pode ter certeza que o suporte do hospital é 100%. A população está bem assistida.
Graças a Deus, o Santinha está crescendo muito e vai continuar atendendo o povo aqui da nossa região. Logo, a gente veio para falar da farmácia, mas ainda tem outra pergunta para falar.
Fica à vontade.
Sem ser com relação à farmácia. Essa questão aí desses medicamentos, né, que estão sendo usados em alguns locais do país, alguns médicos dizem que serve, outros não serve, essa questão de ivermectina, cloroquina. No dia que eu fui lá na farmácia lá da UTI do hospital, você mostrou, Roberto, aqui é hidroxicloroquina, né? Mas aí só é usado se um médico prescrever,
Se um médico prescrever. Eu costumo dizer o seguinte, é uma coisa engraçada. Quando saiu a normativa que hidroxicloroquina e ivermectina iam combater o Covid, muitas pessoas me ligaram porque não tinham mais nas farmácias e queria que eu, assim, resolvesse a situação. O que aconteceu? As pessoas compraram na farmácia sem prescrição médica nem nada. Então, quem realmente precisava da medicação, faltou. Muitas pessoas me procuraram. Então, é errado isso. A população acha que é no tempo que tomava o S infantil porque achava docinho. Então, mas é errado. Qualquer medicamento tem que ser prescrito por um médico. Então, aquela medicação, como eu relatei, que é o MIP, que é a medicação de prescrição, o farmacêutico pode prescrever. Mas, infelizmente, a gente chega nas casas dos idosos, de pessoas jovens, o que mais se tem é uma farmáciazinha dentro de casa, tomando medicação sem realmente saber que aquela medicação, tomando conjunto com outra, associado com a outra, pode tirar o efeito de uma, entendeu? Então, é realmente, infelizmente, a população se automedica.
Tem essa questão aí, o cara vai tomar um remédio, está tomando uma prescrita pelo médico, e uma sem ser prescrita pelo médico, aquela outra que ele está tomando por conta própria, pode tirar o efeito da que foi dada
exatamente
pelo médico.
E a mesma medicação, a mesma dosagem para você, pode não ser eficaz para mim. Então, é por isso que os médicos
têm
que fazer esses exames, todos os exames analíticos, os exames é uma cirurgia que você vai fazer. Você toma, o médico tem que realmente estar ali, atento, se vai realmente servir para você ou não. A medicação, ela diferencia por peso, por idade, entendeu? Então, a população não sabe disso. A população toma uma medicação tal que eu tomei e fiquei bonzinho. Mas pode ser eficaz para você, e para mim não pode
ser. Para mim não. E a gente vê, você falou em politização, né? Nessa pandemia, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o PSOL entrou lá na justiça proibindo, e a justiça concedeu, acatou, que não pode ser prescrito lá hidroxicloroquina no Rio Grande do Sul. Que negócio é esse? Pela caridade, um partido pequenininho, miúdo, rapaz, sem representação, sem representatividade, mexendo com uma coisa importante como essa, e o pior é a justiça que acata ainda. Mas isso aí não tem nada a ver com o que a gente veio conversar aqui, não. Bom, a sua farmácia, se tiver algo mais aí, Lucas, você queira acrescentar, fica à vontade.
Eu queria agradecer a algumas parcerias, porque a gente vai fazer diferente. Por se tratar de um estabelecimento de saúde, com o farmacêutico, com os colaboradores que estão nesse momento lá, ajeitando tudo para a inauguração dia 6, a gente não vai fazer uns brindes, e os brindes não serão materiais, os brindes serão algo com que os parceiros, doutor Alexandre, doutor Álvaro, doutor Aloysio, doutora Sueli, doutor Carlinhos, doutor Daniel Cordeiro, doutor Antônio Filho e doutor Lauro Cantarelli. A gente vai ter sortear consultas com o doutor Alexandre, doutor Álvaro vai... A gente vai sortear um pré-natal completo com orientação no parto, com o doutor Álvaro, a potência aí da região. Doutor Aloysio, uma ultrassom obstetra. Doutora Sueli e doutora Carlinhos, da Clínica do Coração. A gente vai sortear vários eletrocardiogramas com laudo.
Menino, ali é potência, viu, doutor Carlinhos, doutora Sueli.
Isso. Doutor Daniel Cordeiro, na Unilab, vai sortear check-ups, exames laboratoriais, doutor Antônio Filho, ultrassom obstetra, e doutor Lauro Cantarelli, limpeza bucal completa. Então, a gente tentou fazer diferente e vai fazer diferente.
Isso aí é para quem comprar lá na farmácia.
Quem chega lá na farmácia, se consultar com a gente, consultório farmacêutico, visitar a gente, vai assinar um papelzinho lá no telefone e vai participar do sorteio.
Que beleza, meu irmão. Então, Lucas, eu só tenho a desejar a você sucesso, meu irmão, e eu tenho certeza que você será... bem recebida essa sua farmácia aqui por toda a população, pela sociedade araripinense. Tenho certeza que é mais um que chega para aumentar aí essa cadeia farmacêutica aqui em nosso município.
Eu venho dizendo, eu sou muito conhecido assim no estado como farmacêutico, graças a Deus, porque eu trabalhei no Conselho Regional de Farmácia, fiz uma live final do ano passado com o presidente do Conselho de Farmácia, participei das eleições lá, não obtive êxito, mas fui muito bem, tirei quase 1000 votos no estado todinho. Então,
você é bem conhecido, que com esse sobrenome aí pronto, né?
Então eu tenho uma parceria boa, graças a Deus, com o conselho, com os profissionais da região, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente está sempre em contato, e eu batalho muito para a gente ficar realmente mais conhecido, porque o farmacêutico, ele tem que ser muito mais valorizado.
Então você vai fazer uma ponta aí com o presidente do conselho, né, de farmácia de Pernambuco, para a gente fazer uma entrevista com ele aqui por telefone.
Na hora, pode ter certeza.
Certo. Bom, Lucas, mais alguma coisa, meu irmão?
Eu queria fazer um agradecimento especial, né, para a minha família, que sempre torceu por mim, um projeto de anos que a gente vem tendo êxito agora, com a graça de Deus. E especial para minha esposa, para minha filha. E como profissional de saúde, agradecer a todos, e em especial a Tadeu Cantarelli, que é meu tio, é o Tadeuzinho da Casa de Saúde.
Tadeuzinho.
Que pessoa mais humana nesse mundo eu desconheço, tá bom? Um abraço a todos vocês e aos ouvintes.
Um abraço, conversamos com Lucas Cantarelli.